בעזרת השם דף קו"ו קצת כתובות, שלום עליכם הטודוס, אסתר מוז דף קו"ה עמוד ב', נמיתה ואני אג'בשנו זה ספונצ'יב, זה להבנה הייתי לה. נמיד הסוגיה הרפרנית של פרופינה, פריביסון דום ג'וויס, חסבי סובורנו, ומוז נשולם תאורי אז הלכות, כמו נעשה מה יש לנו גם פוקים מה איזה נסידבתם בי, כמו איזה סון. ספר הגמרא, להבנה הייתי לה, הו גברה, קנדה דגילדה דבגילי. מפרסות רוסיפר רב ענן, uma cesta cheia de peixes de um lago chamado Gili. Amarlei, Maya Viter, Ravanan, não conhecia essa pessoa e falou, perguntou para ele o que você faz aqui nessas bandas. Amarlei, Dina Itli, essa pessoa disse para Ravanan, eu vim ser julgado no tribunal do Rabino, Lokabir Minei. Primeiro de tudo, Ravanan não aceitou o presente, ele não gostava aparentemente de receber presentes. Amarlei, além disso, Rav Anan disse que ele não pode julgar esse fulano porque ele recebeu um agrado, mesmo que ele não recebeu os peixes, mas essa pessoa agradou Rav Anan, quis trazer para ele esse presente. Isso já é considerado suborno, como vimos ontem, o conceito de Shohadvarim, um suborno, mesmo que seja verbal, que não tem um valor monetário, também é proibido. Já influenciou o juiz inconscientemente de julgar a favor dessa pessoa que agradou ele. Amale, essa pessoa disse para Rav Anan, Dina de Malobaina, tudo bem que o senhor não me julgue, não tem problema, eu vou para outro tribunal. Kubul, ele cabe o mar, pelo menos que o senhor aceite o presente, aceite esses peixes. Por quê? De Lolina Amar, Mikruba Bikurim, para que o senhor não me evite de cumprir a mitzvah de Bikurim, as premissas, o que é Bikurim? A pessoa tem um campo de uma das sete espécies, digamos que ele tem um campo de trigo, e o primeiro trigo que amadurece é Bikurim. Mesma coisa se ele tem um campo de cevada, uva, romã, figo, azeitona ou tâmaras. Tem que trazer para o Betamidash, dá para um coelho comer. Agora essa pessoa trouxe peixes para Rav Anan e disse que está cumprindo o bicuri. Falando aí que sim, até nem vou falar essa breta. Vishba, mibasha lixa, veave, leisha eloquim, lechem bicurim, esrim, lechem seurim, vecarmel, veciclono. Uma pessoa veio de Baal lixa, trouxe para um homem sagrado, Elisha, o profeta, trouxe para ele 20 pães de trigo de bicurim, um pão de cevada e um pão de cereal tostado para Elisha comer bicurim. Pergunta para Vehi Elisha o rei bicurim, Ave Elisha o profeta comia bicurim? Elisha não era coelho, ele vinha da tribo de Gad. Ela lomar lecha. O que o pastor veio nos ensinar é o seguinte: Kola bevidoron letamir hacham, kilo makliv bikurim. Qualquer pessoa que traz um presente para um sábio está cumprindo a mitzvah de bikurim. O que é bikurim? Você pega o seu esforço, a primeira fruta que saiu no seu campo, e dá para o coelho que serve a Shem. A mesma coisa, a pessoa pega algum presente, dá para um sábio da Torá que serve a Shem, se dedica a Torá, é um tzadik. Isso é cumprir a mitzvah de bikurim, de ajudar uma pessoa que serve a Hashem, é como se fosse uma sociedade, que a pessoa ajudou o tzadik vai aproveitar disso em nome de Hashem. É a mesma coisa. Amar bekpuri lo baina, de ikbim, hasha de amar de tama makbelina. Fala Rav Anan, no princípio eu não queria aceitar o seu presente, eu não gosto de receber presentes, como vários tzadikim não gostam de receber presentes. Porém, agora que você se explicou, eu vou aceitar para você cumprir a mitzvah de bikurim. Shadr lekamed Rav Nachman. Então Rav Anan indicou essa pessoa para Rav Nachman julgar ele. Shalach lei, dai nemar lehai gavra de Anan passina leledina. E Rav Anan escreveu num bilhete que o senhor julgue essa pessoa porque eu sou inválido para julgar essa pessoa, não posso julgar ele. E Rav Anan não se explicou porque ele é inválido. Amar falou Rav Nachman, me deixa lá criar, ishmaminá, creve quando Rav Nachman leu o bilhete. Ele falou, uma vez que Rav Anan escreveu dessa forma, deve ser que Rav Anan é parente desse fulano. Então, fala Rav Nachman, Rav Kaim Dina de Atmikamento. Rav Nachman não pensou que talvez tinha algum suborno envolvido aqui. E Rav Nachman estava prestes a julgar um caso de uma herança de órfãos. Amar, Hayase, Hayase. Começamos a curvar em cima. Falou Rav Nachman, nos dois julgamentos eu vou cumprir a mitzvah do julgamento halárico. A Sedek Votoradif, porém, é uma mitzvah maior você respeitar a Torá no seu julgamento. Então, assim como temos que respeitar o Sedekim, temos que respeitar também os parentes do Sedekim. Rav Nachman Sanke le dina di atme verte le dine. Rav Nachman empurrou o julgamento dos órfãos e antecipou o julgamento desse fulano, porque ele achou que ele era parente de Rav Anani. Na verdade, não era. Keman de Chaza Baaldine Yakra de Kaavidlei Statam Tanate. O outro réu que estava vindo ser julgado com essa outra pessoa que foi indicada por Rav Anan, ele ficou tão nervoso, tão intimidado pela honra que Rav Nachman deu para essa pessoa, que ele realmente perdeu a força de argumentar. Ele ficou intimidado, ficou nervoso e não conseguiu se defender e perdeu o julgamento. O que aconteceu depois? Rav Anan Avarak Eliyahu Deat Gabi. Eliyahu Navi costumava visitar Rav Anan para ensinar ele Torá. Davamat Nelei Seder Eliyahu. Eliyahu Navi ensinava para Rav Anan as Braitot de Seder Eliyahu. Temos um livro, Tardebe Eliyahu, que são essas Braitot que foram reveladas por Rav Anan. Ele estou pessoalmente com Eliyahu Navi. Quem vai dar Vadar? Porém, depois aconteceu uma situação dessas. Rav Anan não se explicou para Rav Nachman, indiretamente prejudicou esse réu, achou que esse outro era um grande sábio, um grande tzadik, ficou intimidado, não conseguiu argumentar e perdeu o julgamento, então indiretamente Rav Anan prejudicou ele. Rav Anan talvez deveria ter se explicado, não posso julgar essa pessoa porque me fez um favor. E Stalak, Eliyahu Navi parou de visitar Rav Anan. Yatibet Anita Ubar Ahme. Rav Anan, ele resolveu ficar de jejum e rezar constantemente até Eliyahu Navi voltar. Veata, Eliyahu Navi chegou. Kiatava Mavit Lei Bauti. A expressão de Eliyahu Navi era tão séria que assustou Rav Anan. Rav Anan não conseguia se concentrar em estar com Eliyahu Navi com essa expressão tão séria. Eliyahu Navi estava desapontado com ele. Veavativuta Veatif Kamei. Rav Anan, ele construiu uma caixa. Ele entrava dentro da caixa para escutar o que Eliyahu Navi estava explicando para ele, até Apiclei Sidre, até que eles paravam de estudar. Então, enquanto ele estava estudando, ele estava dentro de uma caixa, porque só assim ele conseguia se concentrar, de tanto medo que ele tinha da expressão de Eliyahu Navi. Velho de Amri, Sede de Eliyahu Rabba, Sede de Eliyahu Zuda, por isso tem duas ordens no livro Tana de Eliyahu. Tem a ordem maior, que foi ensinada por Eliyahu Navi, que tem mais lá, tem mais Braitod lá, e tem a ordem menor. Porque nessa situação que Rav Anan estava, Eliyahu Navi só ensinou alguns ensinamentos para ele e depois encerrou essas braitas que ele estava ensinando Rav Anan. Continuamos. Beshnei de Rav Yosef Avaritcha. Agora um assunto paralelo ao profeta Elisha. Na época de Rav Yosef, Hashem estava furioso com o povo de Israel e trouxe fome. Amri lei Rabbanan Rav Yosef, os sábios falaram para Rav Yosef, Libai Marach, que o Senhor reze para Hashem, ter piedade de nós, não tem comida lá além. Amar leu rasta uma Elisha de que avo Rabanan nifter me camei. Avo pai chetre alfa no matan Rabanan. Sim, com relação ao profeta Elisha, que mesmo depois que os alunos dele se despediam dele, iam para as festas, passar em casa, sobravam com o profeta Elisha na estivá dele 2.200 alunos. E eles eram sustentados da mesa de Elisha. Beidan Litra Lohava Bairachme. E tinha uma situação de fome lá. E Elisha, o profeta, não rezou para Hashem ter piedade do povo. Ele não queria se intrometer nos assuntos de Hashem. Hashem sabe o que faz? Ele resolveu não pedir para Hashem ter piedade. E ficou uma situação de fome trágica lá. Anaí Bairachme. Eu, fala a você, vou pedir piedade para Hashem? Se Elisha não pediu, eu não posso pedir. Falou, me mai de pai xerrahi. Como se sabe que o profeta Elisha tinha 2.200 alunos que sobravam nas festas com ele e eram sentados na mesa dele? Como se vê isso? Dirtivo desse passo, Abraão é mexerto. Mai tenzelif nem meaish. Isso é uma sequência daquele passo que a gente viu no princípio. Veio uma pessoa de Baal Shalisha, trouxe 22 pães para o profeta Elisha. Então perguntou o servente de Elisha para ele, o que eu vou fazer? Vou dar isso para 100 pessoas? Mas Lifnemeaish, o que quer dizer que ele vai dar para 100 pessoas que não é suficiente? Ileima de Kulu Lifnemeaish. Se eram 100 alunos que estavam lá comendo e 22 pães não é suficiente? Beshne Batzeletuva, na verdade, em anos de fome, 22 pães para 100 pessoas é muito bom. O que esse servente falou para Elisha é: como eu vou dar um pão para 100 pessoas? Tu tinha 22 pães, cada pão é dado para 100 pessoas, não é suficiente? Então aqui se vê que se tinha 22 pães e tinha que ser dividido para 1 para 100 pessoas, então se faz a conta, se resolve que temos 2.200 alunos que iam comer na mesa de Elisha. Isso fala Rabi Yosef. Continua aqui: Avo Mifter Rabanan Beirav, Avo Pafaixe Alfa Umata Rabanan. Quando os alunos de Rav iam voltar para as casas nas festas, então sobrava com Rav 1.200 alunos. Mibeiravuna, Avo Faixe Tamnemea Rabanan. Na Shiva de Ravuna sobravam 800 alunos que comiam da mesa de Ravuna. Ravuna Avadarit Betleisa Namurai. Continua mais ou menos o assunto. Ravuna, ele quando ele dava um shiu, tinha tantos alunos que não conseguia falar tão alto para todos. Não tinha microfone. Então o que ele fazia? Pegava 13 pessoas capazes e dava um shiu para eles. E depois cada um ia para um grupo de alunos e explicava o shiur, mastigava e explicava o shiur para esse grupo. De tantos alunos que Ravuna tinha a Bliainara. Quando terminava o shiur e os alunos de Ravuna, eles se levantavam, eles sentavam no chão na época. E tinha pó no paletó, eles abanavam, sacudiam o paletó para sair o pó. Ravassali Kafka, Vekassel Eleyoma. Que tanta poeira que saía desses ternos dos alunos de Ravuna, se escurecia a luz do sol, ficava de repente nublado. Velho Bimarav, na terra de Israel costumavam falar: Kamu le metrif de Ravuna, Bavla. Quando tinha uma nuvem de poeira na terra de Israel e cobria o sol, se costumava falar uma brincadeira. Deve ser que na Yeshiva de Ravuna os alunos se levantaram e vão sacudindo os ternos deles. Por isso que você tem essa nuvem de neblina, nuvem de poeira que cobriu o sol na terra de Israel. Com certeza a poeira da Babilônia não chegava até a terra de Israel, porém era uma brincadeira que costumavam fazer. Kimifter Rabanan e Beiraba Beirab Yosef. Havu Faixe Arba Mea Rabanan. A quantidade de alunos que sobravam com Rabba e Rabi Yosef nas festas, aparentemente, quando os outros alunos viajavam para as casas, sobravam 400 alunos. Vekaron Anavshai Yatli. Eles apelidavam eles mesmos dos órfãos. Por quê? Porque é como se fosse um órfão que dividiu a herança do pai entre outros irmãos. Então também eles se comparavam com Ravuna ou com Rav, que tinham 800, 1.200 alunos, eles só tinham 400, o que não é pouco. Mas eles se chamavam dos órfãos que dividiram a herança com outros. Que Avumifter Abanami Beabaye, Vabrilami Beirav Papa, Vabrilami Beiravashi. Quando os alunos de Abai, ou de Ravashi, ou de Rafpapa, ou dos três, se levantavam e iam para as casas, sobravam lá, o Faishima, Atan Rabanan, sobravam lá 200 alunos, Veikaran Nafshai Yatme de Yatme, eles chamavam eles próprios dos órfãos dos órfãos, que tiveram que dividir a herança do órfão, comparado com Rabba e Rabi Yosef, que tinham 400 alunos, Oravuna, Orav, 800, 1.200. Continuamos. Amaravitz, Rabaradifa, Amarabia. Me fala o sábio. Mevakrim Mumish de Yerushalayim Avonotlis Haram Trumata Lishka. Vimos no dafo anterior que os juízes que tinham como ofício ser juiz e não tinham outro trabalho, eles eram sustentados do dinheiro público. O que é o dinheiro público? Trumata Lishka significa o dinheiro do Mahatzita Sheker. No primeiro de Nissan, nos Rodes de Nissan, o povo de Israel trazia meio Sheker de prata, que hoje em dia é mais ou menos, como a gente mencionou ontem, 20 reais, e davam como um imposto. E esse é o tesouro público. Os juízes, outros funcionários públicos que a gente vai ver nesse DAF, eram sustentados desse dinheiro público da Mahatzita Sheker. Então, fala Abiyami, aqueles sábios que verificavam os animais que estavam prestes a ser sacrificados, para ver se não tem nenhum ferimento permanente, nenhum defeito que invalida o animal, um balmu não pode ser sacrificado. Então, esses que tinham esse trabalho também recebiam o salário deles de uma Mahatzita Sheker que era dado. A maravilha da Marshman, fala o sábio. Talmidei Chachamim amelamdim alachot shchita lakohanim hayu notnim shcharam mitrumat lishka. Também os sábios que ensinavam os kohanim como abater o animal, então o sacrifício você vai precisar abater corretamente. Então, esses sábios que ensinavam os kohanim Esse é o trabalho deles, eles recebiam um salário também de Trumata Lishka do Tesouro Público. Amarav Gidel Amarav falou, sabe, o Tamit também Chaim Melamdim em Chot Kmitzala Kuanim Notlin Sharam Trumata Lishka. Os sábios que ensinavam os Kuanim como pegar o punhado de minhá da farinha, eles têm uma técnica especial, pegar o punhado corretamente, e eles também recebiam o salário deles do Tesouro Público, porque esse era o ofício deles, eles não tinham outro trabalho. אמר רבא בבר חנה, אמר רבי יוחנן, פלוסאי ומגיע ספרים שבירושלים, היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. Também aquelas pessoas em Jerusalém que verificavam os livros de Torá para ver se não tem nenhum erro de escrita, ou se não, talvez se invalidou por certo motivo, falta um pedaço, ou o que seja, para verificar que os livros de Torá estão válidos. Então, eles tinham profissionais para isso. Pessoas que tinham um sefer Torá numa sinagoga, levavam para essas pessoas para verificar e não pagavam nada. Isso era de graça. Quem pagava esses profissionais era o Tesouro Público também. Continuou na Amara, Avnachman Amara, fala Avnachman em nome de Rav. Nashima Orgod Baparoche notou Tzcharam Trumata Lishka. As mulheres que tinham como trabalho costurar as cortinas do Betamigdash também recebiam o salário do dinheiro público. Esse era o trabalho, estão ajudando todo o povo de Israel, recebiam o salário do dinheiro público. Isso falou Rav Nachman em nome de Rav. Ani Omer, por ele, Rav Nachman próprio sustenta, Mikotche Betekabai. Elas não recebem do dinheiro do Machatzita Shekel, recebem o salário delas, do Betekabait. O que é o Betekabait? O tesouro do Betamigdash. Uma pessoa que santifica um objeto no Betamigdash, dinheiro, ou até um animal em nome do Betekabait, isso vai para a manutenção do Betamigdash. Tudo que tem a ver com a própria construção do Betamigdash, manutenção, é gasto por esse dinheiro, é comprado por esse dinheiro. Então também o salário das mulheres que estão costurando as cortinas, a paróquia do Betamigdash, também recebiam desse dinheiro da manutenção do Betamigdash. Por quê? O Iru paróquia está rabinhada assim. Por quê? Porque a cortina é parte da construção. Em vez de ter uma parede, em vez de ter uma porta, tem uma cortina. É parte da construção. Então você tem que pagar alguém para construir o Betamigdash, vamos pagar do Betekabait. Então também para pagar essas mulheres, estão costurando, vamos pagar do Betekabait. Da parte da manutenção do Betamigdash, esse tesouro. Meitve, porém, perguntamos, Nashima Orgoto Parochet, as mulheres que estão costurando as cortinas do Betamigdash, o Betgarmo Armaselech Mapanim, essa família chamada Betgarmo, que tinha a técnica exata de como assar os pães, mas o Lech Mapanim, que era colocado na mesa sagrada do Eichal, num Shabbat, era tirado no outro Shabbat, e era comido pelos Kuanim, tinha uma técnica especial de como assar esses pães. Essa família era especialista nisso. Esse é o trabalho deles. O Betaftinas Amaseh Ktoret. E a família chamada Betaktinas, que preparava um incenso sagrado, Ktoret. Kulana Yenotlot Sharam Trumat Lishka. Essas três pessoas recebiam o salário do dinheiro público, do Machatzita Sheker. Não do Betekabait. Então o que se vê daqui? Que as mulheres que costuram as cortinas, e também a família que assa os pães, e também a família que faz o incenso sagrado, Ktoret, recebeu um salário do dinheiro público, não do dinheiro do Betekabai, da manutenção do Betamigdash. Então o que se vê daqui? Como Ráfalo, que as mulheres que costuram não recebem o dinheiro do Betekabai, recebem do dinheiro público. Isso vai contra o que Rav Nachman disse, que se recebe da manutenção do Betamigdash, como se a parede do Betamigdash fala Rav Nachman. Não é que não. Hatam Bedebavi. Nessa braita foi mencionado as mulheres que costuram as cortinas para os portões da Azara, do pátio do Betamigdash. O que significa isso? Amara Bizer Amara, fala o sabe o nome de Rav. Shloshasar Parachot Ayu Bemigdash Sheni. Tinham 13 cortinas do segundo Betamigdash. Shiva Keneget Shiva Sheri. 7 cortinas, uma em cada portão que da entrada a Azara, o pátio que os corintios sacrificam o sacrifício, tinha 7 portões, para cada portão uma cortina. Echad epitcho shel Eichal. Uma cortina na entrada do Eichal, tinha no meio da Azara a construção, onde tinha o Kodesh HaKodashim, mas internamente depois do Eichal, na entrada tinha um Ulam, é como se fosse um salão de entrada para o Eichal. No Eichal tinha a Menorá, o Shulchan, a mesa sagrada, o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro que era sacrificado lá, o incenso, o Ktoret. Na entrada do Eichal, entre o Ulam, que é o salão de entrada, e o Eichal tinha uma cortina, Ve'echad epitcho shel Ulam, e tinha uma cortina também entre a Azara, o pátio e a entrada do Ulam, o salão de entrada. Shtaim Batvi, duas cortinas entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim. Tinham duas cortinas lá, havíamos tratado de Omar isso bastante. Shtaim Kenegdan Baalia, e também tinha duas cortinas no segundo andar. O que significa isso? Em cima do Eichal, do lado do Eichal do Kodesh HaKodashim, tinha um segundo andar. Entre a parte de cima do Eichal e a parte de cima do Kodesh HaKodashim, tinha duas cortinas também, no segundo andar. Então, fala Rav Nachman, que quando se trata das cortinas da entrada da Azra, do pátio do Betamigdash, tinha sete cortinas lá, essas mulheres que costuraram essas cortinas recebiam o salário do dinheiro público, Trumat Elishka. Por quê? Porque essas cortinas não fazem parte da construção da estrutura do Betamigdash. Não tem uma obrigação de colocar cortinas lá. As cortinas estão lá simplesmente para que os Kohanim sejam mais tranquilos, possam sacrificar o sacrifício com mais privacidade, para que ninguém fique bisbilhotando, tem cortinas lá. Então isso é uma necessidade pública, é pago, essas mulheres são pagas do dinheiro público. Porém, as cortinas que fazem parte da entrada do Eichal, do Kodesh HaKodashim, etc., faz parte da estrutura do Beit HaMikdash. Então, se as mulheres costuraram, vão receber o dinheiro da manutenção da própria construção do Beit HaMikdash. Aparentemente ela cai assim mesmo como Rav, não depende da cortina. Continuamos, então para falar para ele. Nashima Megadot Beneem Lapará, Ayunot Lot Scharam Mitrumat Adishka. Com relação à purificação através da cinza da Pará do Mar. Sabemos que a pessoa é impura em presença do falecido. Digamos que ele encostou no corpo de um falecido, ou carregou, ou locomoveu sem carregar, ou estava num recinto junto com o corpo do falecido. Ele se purifica em presença de Tumat Met. Para ele se purificar, ele precisa de um processo de 7 dias. Ele vai receber um espirro, azaá, do Meihatat, água da fonte, com cinza da Pará do Mar. Um pouquinho de cinza já é suficiente. Vai ser espirrado nele no terceiro dia da purificação e no sétimo dia. Depois ele vai no mico e ele se purifica depois do pôr do sol. Para essa purificação ser válida, é necessário que o coelho que espirra nele o Meihatat, água da purificação, também seja puro. Então falamos também acerca que para um coelho ir pegar a parada do mar, fazer a shkita, fazer o abate, queimar, temos a certeza absoluta que ele está puro. Então, o coelho que vai espirrar nele a cinza da Meihatat, a água da purificação, para ter certeza que ele está puro, ele tem que ser um coelho que nunca se impurificou na vida em impureza de Tumat Met. Então, o que vai acontecer? Uma mulher está grávida, ela quer dedicar a vida do filho dela. Se o filho dela aceitar, quando ele começa a crescer, ele aceita isso, que ele vai ser dedicado a esse cargo, que vai ficar num estabelecimento completamente imune à impureza. Quem quiser revisar qual é esse estabelecimento, pode ver nosso shiur no Tratado de Sukkah, na página 21. Explicamos lá essa estrutura desse estabelecimento. O que acontece, então, essa mulher, ela está grávida, então ela vai dar à luz nesse estabelecimento. Ela quer dedicar a vida do filho dela para isso. Esse filho vai crescendo. Se ele é um filho que se identifica com esse cargo, quando ele começa a entender o que está acontecendo, então ele aceita ficar lá muito bem. Se é uma criança que ele quer sair, não aguenta mais ficar nesse estabelecimento, então ele pode sair. Ele não está lá à força. Porém, essas mães que criam os filhos que sim se identificam com esse cargo, elas não têm como trabalhar e estão nesse estabelecimento, que é um lugar aberto, tem toda uma estrutura, porém ela está limitada, ela não pode trabalhar. Então ela era sustentada com dinheiro público também. Ela é como se fosse um funcionário público que está ajudando todo o povo de Israel. Fala Abashaw, o que acontecia na verdade é que as mulheres ricas do Yerushalayim sustentavam com o dinheiro do bolso delas essas mulheres. Se identificavam com a causa e davam para elas sustento, comida, roupas, o que seja. Então, mesmo que essas mães mereceriam o dinheiro público, porém, as mulheres ricas de Yerushalayim se ofereceram a doar esse dinheiro para elas. Bamine Ravuna Mera. Perguntou Ravuna para virarmos a página. Klisharet Maoshi Asu Mikochebe Dekabait. Uma questão interessante. Com qual dinheiro vamos comprar os utensílios do Beit HaMikdash? Tem os bazirim, são tipos de copos que se recebe o sangue da Shkita, que se joga no altar. Esses utensílios são utensílios referentes aos sacrifícios. Com que dinheiro vamos comprar esses utensílios? Quais são os dados da questão? Tzorech Mizbeach, Nino. esses utensílios servem para possibilitar o sacrifício no altar, no Mizbeach. O Mikotche Betekabaita talvez é secundário ao altar. Assim como o altar faz parte do Betamigdash, da estrutura do Betamigdash, talvez os utensílios são como se fossem órgãos do Mizbeach. É uma extensão do Mizbeach. Então seria comprado com o dinheiro da manutenção do Betamigdash ou Tzedek Korbanin, ou talvez esses utensílios são secundários ao sacrifício, ao animal que está sendo sacrificado. E na compra de um animal para ser sacrificado, se é um sacrifício público, se compra com o dinheiro de uma Hatzita Shekel, o dinheiro público. Então, entre o Matarishka e o Sinota. Então, talvez se compra também os utensílios que fazem parte do processo do sacrifício, desse dinheiro público, não do dinheiro da manutenção da construção do Beit HaMikdash. Talvez os utensílios não estão na categoria da construção do Beit HaMikdash, estão na categoria como o animal que está sendo sacrificado. Os utensílios, literalmente. Amarlei. Falou Rav para Ravuna, se compra esses utensílios com dinheiro público, não com o dinheiro da manutenção do Beit HaMikdash, porque os utensílios não fazem parte do corpo do Beit HaMikdash. Ele te perguntamos, agora entende esse passu dessa certa forma, agora vamos explicar diferente na continuação do Dav, porém o que o passu aparentemente fala é que quando terminaram a manutenção do Beit HaMikdash, trouxeram o resto do dinheiro para o rei Yoash, e dessa sobra do dinheiro do Beit HaKabayit, da manutenção do Beit HaMikdash, compraram os utensílios, Klei Sharet. Então se vê, não como Rav, se vê que se usa o dinheiro da manutenção do Beit HaMikdash para comprar os utensílios. E Rav disse que se usa o dinheiro de Mahatzita Shekel, o meio cheque de imposto. Amar lei, falou Rav, Ravuna de Akriach Ktuvim, lo Akriach Nevi. O sábio que te ensinou Ktuvim, que esse passou que está no Devei Ayamim, é um dos livros dos escritos dos Ktuvim, esse sábio não te ensinou os profetas, porque tem um outro passou. Arleace Beit Hashem, se pode, você não pode pegar algo do Beit HaMikdash para comprar utensílios, Kleisharet. O que se vê daqui? Que Leosam Lachaitnu, temos que dar esse dinheiro da manutenção do Beit HaMikdash para aqueles que trabalham na manutenção do Beit HaMikdash. Consertar o que tem que consertar lá. Então o que se vê daqui? Que para comprar utensílios para o Beit HaMikdash se usa o dinheiro público, não o dinheiro do Beit HaMikdash. E a Rikashu Krayadad, porque tem uma contradição dos psukim. Um pasuk menciona Trumata Lishka, outro pasuk menciona Beit HaKabayit. Lokashu, não é difícil essa pergunta. Kachigavu velotiro, Kachigavu velotiro. Depende da situação. Quando as pessoas deram muito dinheiro para o Beit HaKabayit, já consertaram tudo o que tinha que consertar, tem uma reserva até para consertos futuros, sobrou ainda dinheiro, aí pode pegar esse dinheiro para comprar utensílios para o Beit HaMikdash. Porém, se não sobrou, se esse dinheiro é necessário para a manutenção do Beit HaMikdash, então não se compra utensílios com o dinheiro do Beit HaKabayit, se usa dinheiro do Trumata Lishka, o dinheiro público. Pergunta para Rigavo Veltino Maiave. E daí que sobrou dinheiro do Beit HaKabayit? Por isso você vai usar para outra função? Você não pode usar dinheiro do Beit HaKabayit para comprar utensílios? Então porque se sobra, sim, você pode usar. Talvez tem que deixar para uma manutenção futura. Por que isso muda se sobrou ou não sobrou? Vamos lá, Marabiaval de Serabiaval, Lebedi Matnealen, Umuimu Tzruhu Tzruhu, Veim Lav, Yu Lekrei Sharet. Fala, Gumara, quando a pessoa santifica algo do Beit HaKabayit, ele quer santificar esse objeto, que seja dinheiro, com a intenção que os Hamim aceitem isso. Naturalmente, a pessoa quer fazer algo de acordo com a Alahá. Ele quer santificar de acordo com a Alahá. Então, ele baseia a santificação dele, o Ekdesh que ele fez, com a opinião dos sábios. Então, os Hamim decidiram certa intenção. Uma vez que essa pessoa ele tem a intenção de fazer como os sábios querem, o tribunal condicionou essa santificação. Se realmente o Beit HaKabayit precisa desse dinheiro, então vou usar para a manutenção da construção do Beit HaMikdash. Veim Lav, se não precisa desse dinheiro agora, esse dinheiro faz mais falta com relação aos utensílios. E o Lekle Sharet, o Sarim fala como se a pessoa santificou esse dinheiro para usar, para que seja comprado os utensílios do Beit HaMikdash. Depende como a situação, qual é o contexto, os Hamim decidiram certo Ekdesh, certa santificação. Continuamos na Tana de Rabi Ishmael. Então, a Breit que fez a Neshvá de Rabi Ishmael. Klei Sharet, Baim e Trumata Lishka. Como o Rav disse, os utensílios do Beit HaMikdash são comprados com dinheiro público, dinheiro de Mahatzita Shekel, não dinheiro do próprio Beit HaMikdash, que é direcionado à manutenção da construção do Beit HaMikdash. Shinama, como falou, o posto de Tchara Kesef, o posto que a gente trouxe antes, trouxeram o resto do dinheiro para o rei Yoash e usaram esse resto do dinheiro para comprar os utensílios sagrados do Beit HaMikdash. Antes, a Gemara trouxe esse pasuk e entendeu que o dinheiro foi o dinheiro que sobrou do Bedekabai, dinheiro da manutenção que sobrou e foi usado para comprar os utensílios. Agora, essa Braita explica diferente o pasuk, como vai falar a Gemara aqui. Eis eu kesef sheyesh lo shira. Que dinheiro é esse que sobra? Ou seja, quando tem bastante dinheiro no Bedekabai, esse dinheiro pode ser usado futuramente, nunca sobra de verdade. Aqui o pasuk diz que sobrou dinheiro. O que significa isso? Tem que ser o Mahatzita Shekel que sobrou. Primeiro de Nissan, o povo de Israel dá Mahatzita Shekel. No primeiro de Nissan seguinte, pode ser que sobra o Mahatzita Shekel do ano passado. Vão esvaziar essas caixas que as pessoas colocavam lá o Mahatzita Shekel para as pessoas colocarem referente à coleta desse ano. Então, com relação ao Mahatzit HaShekel, existe esse conceito que sobrou. Então, fala Gemara, você vê daqui como essa braita, que se usa o dinheiro do Mahatzit HaShekel para comprar os utensílios do Beit HaMikdash. Esse é o dinheiro que sobra. Pena vem Mashirai Gufai. Talvez o que se usa é só a sobra, não o próprio Mahatzit HaShekel. Só no ano seguinte da coleta, vamos ver quanto sobrou nas caixas e vamos usar esse dinheiro para comprar os utensílios. Mas o Mahatzita Shekel próprio, talvez não, vamos ver qual seria o uso na frente. Uma querida amada. Não, não. Pode-se usar sim o Mahatzita Shekel próprio, como o Rav explicou. Ha'olá, olá, lishoná. O pastor diz, primeiro de tudo de manhã, o Kohen vai acende a fogueira do Beit HaMikdash, coloca lá as madeiras na maracha, no altar, e coloca ha'olá, o sacrifício de olá. O que significa o sacrifício de Olá? Porque ele não fala, coloca um sacrifício. Então, falarava, Olá Rishoná, é necessário antecipar o sacrifício de Olá, Tamit Shel Shachar. O primeiro sacrifício do dia tem que ser o sacrifício de Tamit, que é o sacrifício sacrificado duas vezes ao dia, referente à manhã. Achinam Yakesef Kesef Rishon. Aqui também, quando o Pasuk diz, Echar Hakesef. O Pasuk vai falar, Echar Kesef. Por que falar Hakesef, o dinheiro? Então, falarava, deve ser que o pastor veio ensinar algo de passagem. Naquele caso, realmente compraram os utensílios com o dinheiro que sobrou da coleta do Mahatzita Shekel do ano passado. Porém, o pastor veio nos indicar que o Hakesef Kesef Rishon, ou seja, que é permitido usar também o primeiro dinheiro, não a sobra, o bruto, o próprio Mahatzita Shekel, para comprar os utensílios referentes àquele ano próprio. Nem se esperar sobrar no Rosh Chodesh Nissan do ano seguinte. Meitive, perguntamos. Haktoret vechol korbanot tzibur, baivit rumat arishka. O sacrifício do incenso e outros sacrifícios públicos são comprados com dinheiro do Mahatzit HaShekel, dinheiro público. Mizbeach hazahav, ulevonah, veklei sharet. O altar de ouro é comprado e a manutenção dele, o alevonah, é aquela especiaria que se colocava na mesa do Eichal, e era sacrificada no Shabbat, antes que os Kohanim comiam o Lechem HaPanim, os 12 pães. Vekrei Sharet, os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, Ba'im e Motar Nesachim, não são comprados com o dinheiro do Mahatzit HaShekel, nem com o dinheiro do Bedekabai, são comprados com outro dinheiro, Motar Nesachim. O que significa Motar Nesachim? Alahá é quando um tesoureiro do Beit HaMikdash encomenda farinha, óleo e vinho para os sacrifícios. Sempre o Beit HaMikdash tem que sair ganhando na transação. Ou seja, se, por exemplo, três lotes de farinha valem uma moeda na hora que foi encomendado, e depois o preço caiu na entrega, o preço agora vale quatro lotes por uma moeda, o Beit HaMikdash sai lucrando. A mesma coisa ao contrário. Se na encomenda era uma moeda por quatro lotes, e na entrega uma moeda por três lotes, o preço subiu, o Beit HaMikdash sai lucrando. O preço que vai ser pago é sempre o preço mais baixo. Para quê? Para que as pessoas não saiam lucrando em cima do Beit HaMikdash. Não, o resto do Beit HaMikdash, a pessoa sai lucrando em cima do Beit HaMikdash. Então, os caras decretam que sempre o Beit HaMikdash tem que ganhar nas transações. Esse dinheiro é usado para quê? Para o que a gente acabou de falar. Para compra do Mizbeach Hazahav, a manutenção do Mizbeach de ouro, a Levoná e os utensílios sagrados do Beit HaMikdash. Mizbeach HaOlá, o altar que fica na Azara, no pátio, onde os sacrifícios são sacrificados, fora o incenso que é sacrificado no Mizbeach Hazahav, no Eichal. Halishkot, a construção e manutenção dos quartos do Beit HaMikdash. Ha'azarot, os pátios, Ba'idikotche Bedekabait, são pagos do dinheiro da manutenção do Beit HaMikdash. Chutz lechomat Azara, do que está fora do muro do pátio do Beit HaMikdash, exato Koanim, onde os Koanim trabalham para sacrificar os sacrifícios, Ba'im Mishiari Halishkot. Tudo que vem, tudo está fora do pátio da Azara. Por exemplo, Ezra Nashim, o pátio que as mulheres ficam nas festas lá. Outros pátios que tinha em volta do Beit HaMikdash, como o rei, a manutenção desses lugares fora da Azara são pagos com dinheiro que sobra do Mahatir HaShekel, da coleta do ano passado. Zui Shechanin, o Romataí, o Migdelotea, como ensinamos, que o muro de Yerushalayim, as torres, Vechotor Kiai, qualquer cidade pública de Yerushalayim, Ba'im Ishiare Arishka, são pagos com dinheiro que sobrou do Mahatir HaShekel do ano passado. O que se vê dessa breda, que é mais relevante para nós no nosso assunto, do Klei Sharet? Aqui nessa breda você vê que os utensílios sagrados do Beit HaMikdash são comprados com o dinheiro que sobra, o que das transações do Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash economiza alguma coisa, sai lucrando com uma transação. Então esse dinheiro que sobrou vai ser usado para a compra dos utensílios. E aí a gente diz que talvez as sobras da Mahatir HaShekel, talvez o dinheiro do Beit HaKabayit, um Atanai. Realmente é uma discussão dos Tanaim sobre isso, até como fala a Mishnah. Motar Truma, Maio Simba. O que se fazia com o que sobrou do Mahatir HaShekel? Likweza Av, Sipure Beit Kodesha Kodashim. Fala Tanakama, outra opinião que a gente não viu ainda. Se comprava ouro para enfeitar ainda mais o Kodesha Kodashim. Se cobria todas as paredes de ouro e se enfeitava e se enfeitava. Rabbi Shmuel Beit Rabbi Shmuel Motar Perot Leket Zamizbeach. Vamos ver o que é Motar Perot na frente. Motar Truma, o que sobrava da Mahatir HaShekel, Leklei Sharet. Que sobrava da Mahatir HaShekel era usado para a compra dos utensílios do Beit HaMikdash. Rabbi Shmuel vai como Rav disse antes. Rabbi Akiva Omer disse Rabbi Akiva, Motar Truma, Leklei Zamizbeach. O que sobrava da Truma Talishka, da Mahatir HaShekel, era usado para a compra de sacrifícios, para sacrificar no Mizbeach. Quando ninguém trouxe sacrifício para o Mizbeach, não ficava vazio, não, respeito. Então sacrificava sacrifícios que eram comprados com dinheiro, que sobrava de uma Mahatir HaShekel do ano passado. Motar Nesachim, o dinheiro das transações. O Beit HaMikdash economizou farinha. Uma moeda vale 3 lotes de farinha. Na hora da entrega, uma moeda vale 4 lotes. O Beit HaMikdash ganhou nessa transação. Esse dinheiro é usado para quê? Leklei Sharet, para compra dos utensílios sagrados do Beit HaMikdash. Rabbi Chanan Zkan HaKohanim, Omer fala, Rabbi Chanan Zkan HaKohanim. Motar Nesachim Leketz HaMizbeach. O que sobrava, o que o Beit HaMikdash lucrava nas transações, como a gente acabou de explicar, era usado para comprar os animais, para quando o Beit HaMikdash estava vazio, para não deixar o Mizbeach vazio, se sacrificavam sacrifícios. Motar Truma, o que sobrava do Mahatir HaShekel, Leklei Sharet, era usado para quê? Para compra dos utensílios, como Rav. Veze veze lo yumodim beperot. E Rabi Akiva, e Rabi Renas, eles não sustentavam que tinha esse conceito de perot, que foi trazido por Rabi Shmuel antes. O que quer dizer perot? Perot mai. O que quer dizer essas perot? Deixa eu ver uma palavra. Motar Truma Mai Osimba. Fala, Abraita, o que se fazia com o dinheiro da sobra de uma Mahatir HaShekel? Lokhir perot bezol, mochir otam beyoker. Tinha um tesouro do Beit HaMikdash que sabia fazer negócio, comprava frutas abaixo o preço e vendia quando o preço subia. Ve'aschar mekitzim bo et ha-mizbeach. E com o lucro se comprava os animais para sacrificar no Mizbeach, para o Mizbeach não ficar vazio. Vezui Shechanino, isso que ensinamos, montar o perot aqui de Mizbeach, exatamente isso. Mas Zeveze Loyumudi, por Beperot. Por que a Bekira Bihanas Dona Corim sustenta que não existe esse conceito de Perot? Então vamos falar essa Mishnah. Motar Sheare Lishka, Maio Simba, Baen. O que se fazia com o dinheiro que sobrava das sobras do Mahatir HaShekel? Sobrou dinheiro do Mahatir HaShekel, da coleta do ano passado. Compraram o que tinha que comprar. Sobrou dinheiro, o que se fazia? Fala Mishnah, Lokhim Baen Yenot, Shmanim, Slatot, se comprava vinho, azeite ou farinha. Vashar Leitesh, se fazia comércio com esse dinheiro e o lucro ia para o Beit HaMikdash. דבר רבי ישמעאל, ספר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר ישראל רבי עקיבא, אין מסתכלים בשם קוד, בשם הקדש. Não é apropriado que o tesoureiro faça comércio com o dinheiro do Betamigdash. Há um vlog Shilanim e também uma pessoa que tem um fundo de caridade não pode pegar o dinheiro e fazer comércio com esse fundo, mesmo que está ajudando os pobres, ele vai lucrar. Bexira Ekdesh Maitamalo, por que não pode fazer comércio com o dinheiro do Betamigdash? O lucro vai para o Betamigdash. Fala de Akiva, En Aniud Makomashivut. O Betamigdash é um lugar que tem que demonstrar a riqueza, a bênção de Hashem. Você não pode demonstrar sinais de pobreza no Betamigdash, mesmo que o Betamigdash não precisa de dinheiro. Porém, fazendo comércio com o dinheiro do Betamigdash, parece que o Betamigdash precisa de dinheiro. E não é apropriado, não se respeita para o Betamigdash. O Betamigdash é o portal da bênção para esse mundo. Então, fala Rebbe Akiva, não se faz comércio com o dinheiro do Betamigdash. Bexirani Maitabalo, por que uma pessoa que tem um fundo de caridade não pode fazer comércio com o dinheiro do fundo? Porque pode ser que essa pessoa vai fazer um comércio e vai se enrolar e vai acabar colocando todo o dinheiro nesse comércio, nesse investimento que ele fez. Vem um pobre pedir caridade, precisa de pão para comer e não tem dinheiro no fundo. Para evitar isso, a pessoa que está administrando o fundo de caridade não pode fazer comércio com esse dinheiro. Isso fala aqui agora. Aparentemente ela vai com o Rebbe Akiva, que se usa o dinheiro que o Betamigdash economizou ou lucrou nas transações. O preço subiu, o preço caiu, o Betamigdash sempre vai pagar mais barato, vai lucrar alguma coisa com isso. O dinheiro que o Betamigdash lucrou vai ser usado para compra dos utensílios secretos dos sacrifícios. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma situação que o marido viajou e não deixou dinheiro para a esposa se sustentar. E, pelo menos isso que ela diz. Quando é que ela vai receber sustento do dinheiro do marido, quando é que não? Vamos ver isso no próximo dia com muito mais. Obrigado pela atenção.